ar pela sua 89,5 Sons de Mato Grosso, pela Rádio Assembleia de Mato Grosso, uma emissora da Rede Legislativa de Comunicação em parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Eu sou Tayana Bruno e você sabe que esse espaço para curtir a música, o artista, o compositor aqui da nossa terra, aqui do nosso estado. Nós temos hoje o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Assembleia a sensibilidade do músico, compositor, cantor, mas antes de tudo, um poeta. O Augusto Krebs, ou o Gutão, aí na cena musical de Mato Grosso, da UFMT. E fruição e sensibilidade são a marca do seu labor artístico. O Gutão está aqui acompanhado hoje pela Jerusa Ferreira. Jerusa, bem-vinda também.
Obrigada.
E aí, vamos de música?
Ai, bora.
Medo de se entregar. Augusto Krebs, no Sons de Mato Grosso.
Cansei de contar as horas que fiquei do teu lado, tentando fazer algo que fosse do teu agrado. E o que eu ganhei foi um simples abraço, tá complicado. Você sabe muito bem que quando se quer um certo alguém, a gente quer ser melhor recompensado. Tudo isso é medo de se entregar. Pois é, eu sei. Acha que eu não vou te prejudicar. Tudo isso é medo de se entregar. Ora, pois, enfim. Mas ela acha que eu não vou te decepcionar. Já te levei pra ver o pôr do sol comigo, mas eu não tenho dinheiro e você sabe como é. Mas se eu pudesse, te levaria para ver as pirâmides de Gizé, ou pra onde você quiser. Tudo isso é medo de se entregar. Pois é, eu sei. Mas ela acha que eu não vou te prejudicar. É só deixar a onda te levar. Ora, pois, enfim. Mas ela acha que eu não vou te decepcionar. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh.
Augusto Krebs, no Sons de Mato Grosso, aqui na 89,5. E aí, Guto, bem-vindo, agora sim.
Obrigado.
Porque a gente costuma começar pelo começo, e para saber do seu começo, eu preciso saber de onde você vem. Aqui, você é aqui do estado, você é de...
Chapada.
Chapada dos Guimarães. E como é que a música entrou na sua vida? Desde quando você teve esse contato musical, uma coisa que vem da família, como é que...
Vem da família, assim, meu pai, estava até comentando no almoço hoje com a Jerusa, a parte de pai é todo mundo baiano, né? Assim, os baianos de Poxoréu, como dizem aqui no estado. E daí é um pessoal que gosta muito de boemia, né? De festa, então assim, nas reuniões de família, cresci indo nessas reuniões por conta do meu pai, que me carregava junto. E daí, lá, meu tio também, o Ronaldo Muniz, ele compõe também, é músico. Era aquela coisa, como ele é o... Todo mundo na família toca, mas como foi ele quem fez faculdade de música, então o pessoal se reunia para tomar as cachaças, né? E daí sobrava para ele pegar o violão e assumir o posto, né, de músico da noite, ali para todo mundo, para animar a festa. Mas foi assim que eu... cresci ouvindo Caetano, por exemplo, era uma coisa bem interessante, assim.
Mas era uma coisa meio samba de roda, como é na Bahia, era uma coisa mais...
Não, era ali. Muito mais solto, porque o pessoal ia se embriagando ali, né?
E era saíram de tudo um pouco.
Era só um violão só, daí o pessoal, todo mundo cantava, né, tal. Mas daí foi com esse tio que eu passei, foi... assim, eu comecei a ter contato com instrumento foi numas férias que eu passei na Chapada, na casa de uma falecida amiga do meu pai. E daí, um menino, o filho do caseiro, ele tinha um violão e eu não tinha nada para fazer, férias, né? Menino, 10 anos de idade. E daí, é interessante que eu nunca tive vontade de aprender a tocar violão. Porque eu pensava assim, nossa, se todo mundo toca isso, para que eu vou tocar isso aí? Vou estudar outra coisa.
Já queria, né, experimentar, né?
Mas, outras coisas. Mas pelo fato, naquela ocasião não tinha nada para fazer e tinha aquele cara com violão ali, né? E eu já gostava de rock and roll por conta do meu tio, que incutiu isso na minha cabeça desde menino.
E o que é que você fazia, ouvia, o que você queria tocar nessa época aí?
Olha, eu aprendi, o Marco Tullio, eu lembro o nome dele, ele emprestou o violão e daí eu já queria aprender a tocar Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Mas não dava conta, né? Porque é uma música que exige um pouco mais de técnica. Para uma pessoa que aprendeu há uma semana atrás tocar Stairway to Heaven, fica complicado, né? Mas daí ele me emprestou as revistinhas dele de cifra. Eu fui atrás de ir tentando e todo dia ficava com o violão ali, porque não tinha nada para fazer, pegava o violão dele.
Que idade você tinha?
10 anos de idade. E daí eu fui aprendendo a tocar Raul Seixas. Coitado do meu tio Braz, porque depois que eu voltei de Chapado, eu ia na casa do meu tio para brincar com meu primo. Daí eu não ia mais para brincar com meu primo, eu ia por causa do violão do meu tio. E ficava o dia inteiro tentando tocar Sociedade Alternativa do Raul. Meu Deus, é uma peleja para quem tá ao redor, né? Aguentar até a gente chegar.
A repetição infinita.
E aí, mas daí depois disso, meus pais vendo que eu tava querendo bastante tocar e tal. E como toda criança, né, você dá o brinquedo, a criança fica ali encantada um pouco e joga fora depois, né, não tá nem aí pro brinquedo. Minha mãe tinha receio de dar o violão e ser fogo de palha, né, de comprar o violão, e daí Augusto não querer saber de mais nada, daí o violão fica lá encostado depois. Daí compraram o violão depois de eu insistir bastante. Meu tio Ronaldo passou a me dar aula, o que foi bom, porque desde sempre ele brigava comigo por conta dessa coisa da teoria, assim, de sempre praticar as músicas que estavam no livro de partitura e tal. Tinha um livrinho que ele tinha deixado lá em casa, do Eduardo Mascarenhas. O pessoal que começa a estudar violão erudito vai saber do que eu tô falando. E daí ele falava assim, não é para ler cifra não, essas revistinhas de cifra, isso aí não faz músico nenhum não. E aí, ele parou de dar aula, né, eu passei...
Ele queria que tivesse mais contato com a parte formal e...
com a parte formal. Uhum. E não necessariamente com a música erudita, até porque o foco dele é popular. Mas assim, ele parou de dar aula, eu continuei tocando, pelo fato de ter aprendido a ler partitura com ele. Nesse mesmo livrinho tinha uma parte do livro que era destinada ao treino e execução de escalas. E daí quando me falaram que escala, tinha que aprender escala para improvisar, nossa, mas eu fiquei muito feliz, eu corri lá em casa, peguei esse livro, comecei a estudar as escalas, e daí comecei a tentar improvisar com os amigos, assim, na rua, com violão e tal. E era bem legal, porque eu me sentia maioral, porque a meninada não sabia, ficava todo mundo querendo improvisar e só eu sabia, né? Daí eu ficava esnobando a meninada.
Não sabia de onde partir. E quando é que a música toma uma importância maior na sua vida, de pensar a sua vida profissional direcionada a ela, enfim? Quando é que a arte toma conta de tudo aí?
Foi até uma decisão um tanto pueril, né? Porque foi com 16 anos de idade que eu falei, nossa, eu não quero trabalhar trancado em algum lugar, né? Isso aí deve ser um porre, meu, eu vou fugir disso aí, eu vou ser músico. Mal sabia eu que músico vive trancado,
né? Tremendo.
Músico, pra ser muito bom tecnicamente, né, ele tem que ficar trancado em algum lugar por algumas horas, todos os dias treinando, né?
Hoje eu até tava lendo uma entrevista, enfim, uma referência de uma entrevista da Björk, cantora Björk, islandesa, e ela dizendo que justamente isso, que ela se impressiona com o fato, por exemplo, das pessoas pedirem autógrafos para ela e para qualquer outro artista, porque para ela fazer música é um trabalho, uma dedicação laboral como qualquer outra, como ela vem de uma família de eletricistas, de pedreiros, enfim. E ela não vê sentido nisso, né? Por conta da notoriedade, ela ser midiática, ela ser destacada por isso, enquanto é um trabalho árduo como qualquer outro, enfim.
Ô, bota árduo nisso, né,
Então vamos mostrar um pouquinho desse trabalho. Esse é o Augusto Krebs, aqui no Sons de Mato Grosso, acompanhado pela Jerusa Ferreira.
Não é hora pra chorar, pois é hora pra partir. Não é pra desesperar, um dia a gente vai sorrir no mesmo lugar que a gente escolheu pra dormir, estrelas pra gente olhar e um motivo bom pra rir. Se quem sabe um dia o destino com a gente resolver brincar, ainda vou mais longe só pra te buscar. E se quem sabe um dia o destino com a gente resolver brincar, ainda vou mais longe só pra te buscar. Não é pra desesperar, um dia a gente vai sorrir no mesmo lugar que a gente escolheu pra dormir, com estrelas pra gente olhar e um motivo bom pra rir. Se quem sabe um dia o destino com a gente resolver brincar, ainda vou mais longe só pra te buscar. E se quem sabe um dia o destino com a gente resolver brincar, ainda vou mais longe só pra te buscar.
Ser ligado no 89,5. Acabou de ouvir o Guto Krebs aqui, Augusto Krebs. Guto, como é o nome dessa?
Partida.
Partida. Guto, você falou uma coisa interessante no bloco anterior ali, antes dessa execução, sobre você ter buscado conhecer a parte formal da música justamente para ter mais liberdade, né? E essa sempre foi a sua busca, fazer um trabalho autoral e livre, Como é que isso surgiu muito naturalmente na sua vida? Sempre foi a sua busca? Como é que funciona esse processo, assim, de composição?
Pois é, ultimamente, eu lembro até de uma entrevista que uma amiga pediu para fazer com ela, onde ela perguntava sobre a questão das influências, e eu vejo que quando eu comecei eu tinha muito a questão imagética, assim, como a imagem como fonte para inspiração, né? Tanto que esses dias eu ouvi de um colega que compõe também falando isso, que ele pensa muito em imagem, né? Ele é muito tocado por imagens, mas a coisa da gente estar na academia estudando...
Você faz o curso de música na UFMT também?
Sim, faço. E daí é interessante que... E quando a gente vai tentando estudar outros tipos de arte, né? Por exemplo, o Mallarmé, isso é uma história que um amigo meu conta, que escreve o Moisés Carlos de Amorim, escreve muito bem. E daí ele comenta de uma história que conta-se a respeito do Mallarmé, o poeta francês, né? Que ele conversando com um amigo que era pintor e que escrevia também, e esse amigo em questão eu não lembro o nome, mas ele falava a respeito do fato de ter uma ideia para uma poesia, para um poema, e daí Mallarmé retruca falando que poesia não se faz com ideias, mas se faz com palavras, né? Então, chega um momento em que a gente vai estudando muito essa questão da parte formal da música e da história da música, e a gente vai percebendo que música é uma arte que se faz com sons. É lógico que ela dialoga com outras formas de arte, mas cada vez mais eu tenho caminhado...
E que as referências são difusas, assim, também, né? E, em algum momento você vai utilizar todas elas para compor isso que é som, traduzir em som,
durante toda a história,
né,
da humanidade, né? Todas as pessoas que trabalharam com música, como com artes plásticas, escultura e tal, as pessoas sempre são influenciadas pelo meio em que elas vivem, mas... É que, por exemplo, em outros movimentos, né, anteriores aos movimentos do século XX, as pessoas queriam ter uma visão mais pura a respeito das artes, né? E daí já, nesse momento da história que a gente vive, tem muita gente, inclusive, que fala que faz música e a última coisa que faz de verdade é música, né? Mas eu tenho sido muito influenciado pelo meio acadêmico nesse sentido, assim. Eu tenho me chamado muita atenção essa coisa da visão estruturalista dos compositores de vanguarda europeia. Porque eles concebem, grande parte deles, assim, concebem a música não como um emaranhado de som, mas como uma estrutura. Tem suas sequências e suas singularidades ali no meio, e é lógico que isso sonoramente vai resultar em coisas diferentes também, né? Então, assim, grande parte das vezes, nas últimas composições que eu tenho feito, tem caminhado para esse lado.
Você reflete na sua poesia também um pouco, né?
Sim, eu gosto muito do hermetismo na poesia, assim, da escola hermética. Que é quando caminha para esse lado mais etéreo, né? O surrealismo, a desconstrução de imagens, né? E essas coisas, eu acho bem bacana. Assim, isso geralmente resulta em umas coisas assim de beleza ímpar, né? Nem sempre desconstrução é bonito, né? Aí é uma coisa que é bem complicada quando a gente vai falar dessa parte aí, que tem gente que acha que desconstruir tudo é lindo, né? Mas...
Nem sempre. Nem de toda maneira. Augusto, você encara como seu início profissional mesmo na música, que momento ou que trabalho, como é que se deu isso?
Eu sempre tentei, né, caminhar para um lado mais profissional, mas assim, eu acredito que profissional de verdade, eu comecei há pouco tempo. Foi quando eu firmei parceria com o estúdio Demo Ex Machina, do José Curvo, a convite de um amigo que é sócio dele, o João Paulo, e que inclusive o estúdio é muito bom, diga-se de passagem. Assim, quem quiser, tá, tiver a fim de fazer um trampo bacana, maneiro, descolado, diferente, legal, vai para lá. E aí, mas creio que meu início profissional mesmo começou ali. Tentei, quando eu comecei o curso de música, porque a gente acha que, nossa, vou fazer curso de música, vou me tornar um profissional da música, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas uma questão muito mais interna, né, do que...
É, assim, foi recentemente essa tomada de responsabilidade sobre o que está fazendo, sabe? E até porque no estúdio você está gastando dinheiro e tempo ali, né?
Uhum.
Então não dá para levar
consciência
na brincadeira,
mesmo,
né?
Objetividade.
É, você gasta dinheiro para gravar, para ensaiar, e daí... Primeiro tem essa parte, e daí tem a segunda parte que... É lógico que eu estou falando numa visão bem macro da coisa, né? A segunda parte seria... o resultado desse trabalho dentro do estúdio.
Uhum.
Porque às vezes a gente não dá nada para o que está acontecendo ali, e às vezes você pensa assim, nossa, escrevi uma besteira na letra aqui, mas tudo bem. Só que a questão é que a gente nunca sabe a dimensão que aquilo pode estar ganhando depois que sair dali. Uhum. E se isso cair no gosto do povo, é complicado você ficar colocando...
Gera responsabilidade, né, sobre...
É...
Aquilo que você está dizendo.
Tem que
ali.
Tomar muito cuidado com o que é dito e o que é escrito.
Aqui no Sons de Mato Grosso, hoje nós recebemos o Augusto Krebs, cantor, compositor, músico. Inclusive, era uma coisa que eu queria perguntar para você, Guto, sobre cantar, né? Esse processo da composição. Você que é um estudioso do violão, enfim, como é que cantar surgiu como uma necessidade de falar as suas letras e você tem se buscado isso com mais vigor?
É, cantar tem sido uma experiência bem legal e cada, assim, surgiu por necessidade, é válvula de escape emocional, né? Daí a gente começa a compor, né? Fica ruim lá, né? A menina dá o pé na bunda, né? Aí fica triste lá, chora bastante. E daí você faz a música e tal, mas você pensar em outras pessoas, pedir para outras pessoas cantarem a sua música, você vai percebendo que é uma coisa complicada, porque tem em determinados trechos da música em que você quer alguma intenção específica, e às vezes a pessoa que está cantando, ela não se toca disso. E daí é complicado.
É, porque tem outra coisa que faz, toca mais...
É
ela que faz mais sentido para a vida dela. Difícil se desprender, né, da cria, assim.
Pois,
né?
É igual, isso ocorre, por exemplo, com Selavi, que assim, tem acontecido muita discussão a respeito dessa música e de outras também, a questão de um cuidado maior com, na hora de cantar as músicas, né, e tal, os colegas de banda, né, falando assim, talvez nessa parte seja melhor ter um cuidado maior. Mas o baixista, esses dias, ouvindo uma das gravações da música, eu achei interessante o que ele falou, que ele gostou, porque ele é coralista também.
Uhum.
E ele gostou porque ele falou assim, tá mais honesto. E no caso de Selavi, por exemplo, é uma música assim, eu sempre quis escrever um rap, mas eu nunca me senti à vontade para escrever um rap, porque o rap ele tem um universo bem singular dele,
uhum,
né? Então, sei lá, foi uma forma que eu arranjei de tentar escrever um rap, não quer dizer que seja um, mas a letra é toda fragmentada, a melodia também, ela não tem esse andar contínuo do início até o final, só no refrão, no restante é tudo bem fragmentado.
Então mostra pra gente aí como é que...
Bora lá.
Ficou. Essa fragmentação. Augusto Krebs no Sons de Mato Grosso, pra você que tá aí curtindo 89,5.
Isso aqui é sinal... Isso aqui é música de quem tem lua em peixes, viu?
Mesmo com pontas quebradas eu faço mais um amor e mesmo com pontas quebradas eu canto mais um amor. Você há de estar lá, sempre nua, sempre minha. E mesmo com milhões de facas encravadas sobre meu peito, minhas costas, meu lombo que aguenta o mundo inteiro. Pode crer, pode crer que ela virá de novo com todas as as suas forças para me embalar no sonho lindo de Jeixá, ao som do céu dos orixás. Tenho fé que vai, tenho fé que vou de novo para acontecer. Pode crer que ela virá de novo com todas as suas forças para me arrebatar os pés do chão. Com a força de mais de mil furacões, com a força de mais de mil furacões. Por aqui também tem pombas, talvez não como na aurora de Nova York, mas por aqui também escorre muito esgoto e sangue a céu aberto, por debaixo do nosso nariz, por debaixo do grande verniz para inglês. Nas grandes cidades, talvez seja um porre de cachaça, talvez seja um abrigo no meio da noite desesperada. Mas eu prefiro que seja você, minha tão doce pequena menina, menina. Eu tenho fé que vai, que vou de novo para acontecer. Pode crer que sou filho do alto, na rima quebrada, desenfreada, linha descompassada e urbana, barroco na ferida, passarela de concreto, assalto do meu carnaval. Com ela é por dentro guerra, crise no planeta, sistema capital, meu coração, meu mundo, meu mal e tal. Com ela é por dentro guerra e paz. Mas por aqui também tem bombas, talvez não como na aurora de Nova York, mas por aqui também escorre muito esgoto e sangue a céu aberto, por debaixo do nosso nariz, por debaixo do grande verniz para inglês. Nas grandes cidades, talvez seja um porre de cachaça, talvez seja um abrigo no meio da noite desesperada. Mas eu prefiro que seja você, minha tão doce pequena menina. Talvez seja um porre de cachaça, talvez seja um grito no meio da noite desesperada. Mas eu prefiro que seja você, minha tão doce pequena.
Augusto Krebs, no Sons de Mato Grosso, hoje aqui acompanhado pela Jerusa Ferreira. E aí, como é que começou essa parceria de vocês? Como é que esse arranjo foi pensado? Inspiração sua, Augusto, sempre ter? Como é que é essa...
A gente se conheceu na casa do Maurício, não foi?
Foi.
Foi. Maurício é meu vizinho. Maurício é meu vizinho, a gente se conheceu na casa dele. E não sei, no meio do papo rolou da gente falar de música. Eu falei que eu conversei com ele a respeito do grupo Candimba, com quem eu cantei faz o quê? Uns 15 anos já. Uhum. E eu conheci o grupo Candimba porque eu entrei no coral da UNIC, quando eu fazia artes plásticas lá. E aí ele se interessou e falou, se você canta, vamos fazer um teste, vamos ver se funciona a gente fazer alguma coisa junto. E aí eu fiquei super empolgada com o projeto dele, porque achei as músicas fantásticas. Eu adoro as letras dele. Sim. E aí foi assim.
A melodia é realmente de sol em peixes, de lua em peixes, Marte em peixes. Linda, linda.
Eu sou pisciana, e eu já entrei de cabeça, foi lindo.
Ela é a grande incentivadora da coisa, assim, a gente tava fazendo, lógico, a gente se conhece já há muito mais tempo, né? Mas foi esse ano, eu fui gravar uma música, foi partido. E daí eu chamei a Jerusa, comentei dela participar, ela topou, bora, né? Uhum. E no dia, assim, eu até comentei com ela depois, que eu fiquei com receio, que eu pensei assim, nossa, cara, eu nunca ouvi a Jerusa cantando.
Tudo fechado, a gente vai gravar.
Ele me convidou pra ir ao estúdio pra participar da gravação, pra assistir, pra ver como é que era. E aí depois que ele já tinha gravado... a guitarra, a voz...
E a voz.
Aí ele falou, faz um vocal aí. Aí eu dei uma inventada lá.
Aí deu certo. Augusto, você fez essas gravações, tem já um plano aí de quando vai ser lançado esse material? Já está no SoundCloud, onde as pessoas podem te encontrar, te ouvir, além da Rádio Assembleia?
Uma pergunta um pouco complicada de responder. Assim, tem aonde achar as músicas para ouvir, tem o SoundCloud do estúdio, que seria soundcloud.com/demoxmachina. Demoxmachina se escreve DemoxMachina. Já teria
Augusto
passado
Krebs
no Luciano Huck, né?
Krebs é K-R-E.
B de bola.
De bola S. Também está lá no SoundCloud e no Facebook também, né?
Sim.
E as pessoas podem baixar as músicas lá no SoundCloud? Como é que tá?
Algumas sim, outras não. Mas assim, não esperem álbuns, porque a gente lá no estúdio, o José Curvo, dono do estúdio, e a dona Maurília, esposa dele, acabaram virando grandes amigos. Dona Maurília é professora aposentada da UFMT, do curso de filosofia. Então a gente fica até de madrugada lá conversando sobre a questão do mercado fonográfico, sobre reprodução de música, concepção e essas coisas. E isso é uma coisa que a gente já tem mais ou menos combinado, que a gente não vai trabalhar com essa lógica de álbuns, né? Uma sociedade hedonista, não tem problema nenhum a gente conceber esse prazer, né? As pessoas, a gente dá uma música por vez, né? Porque é tudo muito rápido e passageiro. Então, assim, um álbum... talvez seria um gasto muito grande para pouco retorno.
E as músicas estão prontas, estão preparadas, e é isso que importa, né? A gente tem visto aí essas gravações muito mais como apresentação, né? do trabalho, como uma obra mesmo, né? Finalizada do que propriamente.
Isso é uma coisa assim que... A gente conversa muito sobre isso e a gente vai fazendo as músicas, inclusive Porta Aberta... É uma música que eu já gravei já com a Vila Maria numa outra roupagem.
Vila Maria é um grupo que você participava.
Qual eu saí. Uhum. Mas assim, foi ali que eu comecei a perceber de fato como é trabalhar com uma banda. E daí assim, ali no estúdio, o Zé também, o dono do estúdio, José Curva, ele também, Zé pra mim, né, que eu sou íntimo. Quem estiver ouvindo aí o programa,
quiser,
não vai inventar de chamar
com
ele
José.
Assim. Ele, a gente tem uma... Ele gosta muito de experimentalismo, eu também. Então, assim, Porta Aberta, a princípio, era um rock, era um pop rock. Virou agora uma música com uma roupagem pro lado da disco music e do funk norte-americano. A gente tem as pretensões de compor e experimentar em relação ao funk carioca, só para deixar claro também, né? Pegando o gancho aí. Vamos dar surpresas para Cuiabá. Mas, assim, a gente fica até pensando no público, a gente está disposto a trabalhar para assim, quem quiser ouvir, nossa, que maravilha, se muita gente quiser ouvir. mas a gente sabe que a gente vai estar trabalhando com um público mais seleto, que está a fim de ir no show para ouvir a música, de fato.
Uhum. E não para fazer qualquer outra coisa, com a paisagem sonora.
É, a gente não quer necessariamente que você vá no show da gente e vá como público do Dream Theater, por exemplo, que fica lá de braços cruzados assistindo aqueles malabarismos técnicos musicais em cima do palco. Mas, assim, a gente quer que as pessoas dancem e tal, mas também que estejam dispostas a ouvirem versões novas das mesmas músicas, porque a gente faz isso com certa frequência.
Tá bom. Infelizmente, Augusto, Jerusa, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Esse é o Sons de Mato Grosso. A gente conversou aqui com Augusto Krebs, também com a Jerusa Ferreira. Queridos, muito obrigada. Muito obrigada também ao ouvinte, você aí que acompanhou o Sons de Mato Grosso nessa edição e teve a oportunidade de ter aí o contato com essa música sensível e experimental também do nosso Augusto Krebs. A gente vai terminar com música também, Guto? Qual vai ser agora?
A gente vai terminar com música.
A gente pode ser alguma dessas que você trouxe gravado, você vai fazer ao vivo. Que é que você prefere, quer
pode
apresentar?
Ser porta aberta.
Porta
só
aberta.
Pra galera ter a oportunidade de entender ela, só voz e violão.
Vamos passar aqui a nossa fichinha técnica. O Sons de Mato Grosso teve a produção e apresentação de Tayana Bruno, o apoio técnico do Luciano Campbell e do João Azevedo, gerente de jornalismo é o Jaime Neto e secretário de comunicação social da Assembleia, Eduardo Risse. Muito obrigada pela sua companhia. Fica agora com mais uma do Augusto Krebs.
Resoluto contra o próprio tempo. Sei que pouca coisa me espera, que dirá o que sinto por dentro. E eis o grande problema de não se definir. Essa situação onde querer não é poder ir. Mas eu te espero para abrir a porta e incendiar meu coração. Quantas vezes a gente quer uma resposta pra silenciar a confusão? E o que me fica é o eco do teu olhar e minha memória despedida em meio à rua. Não é o que queremos como fim pra história. Se escorrem as horas quando eu não tô do teu lado. Bate a lembrança daquele dia que eu cheguei meio atrasado. Não cabe mais em segredo e nem no íntimo do meu peito. Não cabe mais em segredo e nem no íntimo do meu peito. Mas eu te espero para abrir a porta, incendiar meu coração. Quantas vezes a gente quer uma resposta pra silenciar a confusão.
Sons de Mato Grosso.